Pelo atraso, estávamos em uma reunião com o prefeito Rafael, que a pauta meio extensa e acabou atrasando um pouquinho. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Lista de presença dos vereadores no dia 15 de junho de 2020, 16ª sessão ordinária. Everton Batista Adão.
Presente.
Ariosvaldo Antônio Fodra.
Presente.
Luiz Reinaldo Martins, presente. Manuel Olímpio Maia dos Santos.
Presente.
João Luiz Poço Moreno.
Presente.
Luzia Rufino Praxedes.
Presente.
Magali de Matos Berti.
Presente.
Reinaldo Pedroso.
Presente.
Tiago Albano Melo.
Presente.
Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, dou por iniciada a 16ª sessão ordinária do ano 2020. Solicito ao vereador Reinaldo Pedroso que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé. Vereador João Luiz Poço Moreno, que faça a leitura de um trecho bíblico e nós nos colocamos em pé.
Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito e que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade para com o teu povo. Vista-me com tua salvação. Palavra do Senhor.
Coloco então a ata da sessão anterior em discussão e votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovada então a ata da sessão anterior por unanimidade. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Ofício 276/2020. Prezado senhor, vimos através do presente encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei complementar de número 046 e mensagem 227, ambos datados de 15 de junho de 2020, para ser analisado e, salvo melhor juízo, aprovado, em caráter de urgência especial. Mensagem 227. O projeto de lei complementar de número 46, que ora encaminha a essa Egrégia Casa de Leis, suspende o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, implementando no município de Moreira Salles o contido no parágrafo 2 do artigo 9º da Lei Complementar Federal de número 173, de 27 de maio de 2020. Projeto de Lei Complementar de número 46, artigo 1º. Artigo 1º. Esta lei visa implementar no município de Moreira Salles o contido no parágrafo 2 do artigo 9º da Lei Complementar Federal de número 173, de 27 de maio de 2020. Artigo 2º. Fica suspenso na forma desta lei e do regulamento referido no caput do artigo 9º da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020, o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais devidas pelo município de Moreira Salles no regime próprio de previdência social, com vencimento entre 1º de junho e 31 de dezembro de 2020. Parágrafo único. Caso o regulamento referido no caput do artigo 9º da Lei Complementar Federal 173 não venha a dispor de forma distinta. 1. Os valores temporariamente não repassados ao regime próprio de previdência social em razão do caput deste artigo serão devolvidos somente após 1º de janeiro de 2022 e em, no mínimo, 48 parcelas. 2. Os valores não repassados ao regime próprio de previdência social nos termos do caput deste artigo poderão ser utilizados apenas nas ações de saúde. E 3. A suspensão de que trata o caput deste artigo se estende ao aporte feito ao regime próprio de Previdência Social para amortização do déficit técnico atuarial, exclusivamente no tocante ao percentual referente às contribuições patronais. Artigo 3º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Moreira Salles, aos 15 dias do mês de junho de 2020. Rafael Brito do Prado, Prefeito Municipal. Mensagem 007 do Projeto de Lei 003-2020. Senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei que está sendo submetido à deliberação deste plenário dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara do município de Moreira Salles para a legislatura 2021-2024. A matéria tratada é da competência exclusiva do Poder Legislativo, consubstanciado nas disposições constitucionais na Lei Orgânica do município de Moreira Salles em leis infraconstitucionais. O inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal traz a seguinte enunciado. 6º. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente. Observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e aos seguintes limites máximos. A fixação do subsídio do vereador e do presidente da Câmara Municipal, como já visto no enunciado acima, decorre da previsão constitucional. Ressalta-se ainda que os valores não sofrem qualquer reajuste em comparação ao atual pago, principalmente pelo período de recessão em que o país está passando com o enfrentamento do Covid-19. Nos termos expostos, encaminhamos referida proposição ao crivo do plenário deste Poder Legislativo. Câmara Municipal, 22 de maio de 2020, Everton Batista Adão, presidente, Ariosvaldo Antônio Fodra, vice-presidente, Luiz Reinaldo Martins, primeiro secretário, Manuel Olímpio Maia dos Santos, segundo secretário. Artigo 1º. O subsídio do presidente do Poder Legislativo Municipal para o período 2021-2024 fica fixado em uma parcela única de R$ 5.960,96 mensais. Artigo 2. O subsídio do vereador, primeiro secretário da Mesa Executiva do Poder Legislativo Municipal para o período 2021-2024 fica fixado em parcela única de R$ 5.273,15 mensais. Artigo 3º. O subsídio dos vereadores para a legislatura 2021-2024 fica fixado em parcela única de R$ 4.585,37 mensais. Parágrafo 1º. O suplente convocado perceberá a partir de sua posse ou enquanto exercer a vereança o valor do subsídio percebido pelo vereador. Parágrafo 2º. O vereador que seja servidor da administração direta, autarquia ou fundacional do município, do Estado ou da União poderá optar pelos vencimentos do cargo efetivo de que seja detentor ou pelo subsídio fixado por esta lei. Artigo 4º. Os subsídios fixados por esta lei serão atualizados com base no mesmo índice de reajuste concedido ao funcionalismo público municipal, respeitando como limite máximo a correção inflacionária dos meses anteriores à concessão da respectiva reposição, apurada segundo o indicador oficial adotado pela legislação local para efeito da proteção assegurada no artigo 37.10 da Constituição Federal. Parágrafo único. O pagamento de subsídio acrescido de recomposição pela desvalorização da moeda dar-se-á após o decorrido um ano da instalação da legislatura, observada a legislação vigente. Artigo 5º. O subsídio fixado nesta lei destina-se à cobertura pelo desempenho de todas as atividades parlamentares que inclui as sessões ordinárias, sessões deliberativas extraordinárias e sessões extraordinárias do período de recesso parlamentar. Parágrafo 1º. A falta às sessões implicará no desconto do subsídio na proporção de 10%, não incidindo desconto quando 1. Houver ausência de deliberação na ordem do dia da sessão ordinária ou sessão deliberativa, extraordinária e de natureza extraordinária, do período de recesso parlamentar. 2. Tratando-se de sessão extraordinária de qualquer natureza, que dela o vereador não tenha tomado ciência em nada comprovação, nem dada a comprovação. Parágrafo 2º. Os casos omissos das hipóteses diversas das aqui relacionadas serão solucionados à luz do regimento interno e legislação vigente. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2017, que está errado, senhor presidente. Seria 1º de janeiro de 2021. Peço a correção. Então, esse é um projeto da mesa diretiva da Câmara. Mensagem 008, projeto 004-2020. Senhoras e senhores vereadores, o projeto de lei que está sendo submetido à deliberação deste plenário dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, do vice-prefeito, do procurador-geral do município e dos secretários municipais para o período da legislatura 2021-2024. A matéria tratada é da competência exclusiva do Poder Legislativo, consubstanciado nas disposições constitucionais, na Lei Orgânica do Município de Moreira Salles e em leis infraconstitucionais. O inciso 5º do artigo 29 da Constituição Federal traz a seguinte enunciado. 5º. Subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, 11, 39, parágrafo 4º, 152, 153 e 153, parágrafo 2º. A fixação do subsídio do vereador e do presidente da Câmara Municipal, como já visto no enunciado acima, decorre da previsão constitucional. Ressalta-se ainda que os valores não sofrerão qualquer reajuste em comparação ao atualmente pago, principalmente pelo período de recessão em que o país está passando com o enfrentamento do Covid-19. Projeto de Lei 4/2020. Artigo 1º. O subsídio do prefeito municipal para o período 2021-2024 fica fixado em parcela única de R$14.834,48 mensais. Artigo 2º. O subsídio do vice-prefeito municipal para o período 2021-2024 fica fixado em parcela única de R$7.417,22 mensais. Artigo 3º. O subsídio mensal do procurador-geral do município e dos secretários municipais para o período 2021-2024 fica fixado em parcela única de R$4.585,37 mensais. Parágrafo 1º. Ao procurador-geral do município e aos secretários municipais, quando detentores de cargo efetivo dos quadros de pessoal permanente do município, ficam resguardados os direitos e as vantagens de natureza pessoal legalmente adquirida. Parágrafo 2º. Os exercentes dos cargos de que trata o artigo 3º desta lei, mesmo não sendo detentores de cargo efetivo dos quadros do pessoal permanente do município, farão jus atualmente ao 13º subsídio a título de gratificação natalina e 30 dias de férias remunerada. Parágrafo 3º. O prefeito, o vice-prefeito e os titulares dos cargos de que trata o artigo 3º desta lei, que sejam servidores da administração direta, autarquia ou fundacional do município, do Estado ou da União, poderão optar pelos vencimentos do cargo efetivo, que sejam detentores ou pelo subsídio fixado por esta lei. Parágrafo 4º. Ao vice-prefeito, o exercício do cargo de secretário municipal fica facultado a optar pelo subsídio de um dos dois cargos. Artigo 4º. O subsídio fixado por esta lei será atualizado com base no mesmo índice de reajuste concedido ao funcionalismo público municipal, respeitando como limite máximo a correção inflacionária dos meses anteriores à concessão da respectiva reposição, apurada segundo o indicador oficial adotado pela legislação local para efeito da proteção assegurada no artigo 37-10 da Constituição Federal. Parágrafo único. O pagamento de subsídios acrescido de recomposição pela desvalorização da moeda dar-se-á após decorrido um ano de instalação da legislatura e observadas as normas legais vigentes. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021. Mesa diretora da Câmara, presidente Everton Batista Adão, vice-presidente Ariosvaldo Antônio Fodra, primeiro secretário Luiz Reinaldo Martins e segundo secretário Manuel Olímpio Maia dos Santos. Indicação de número 116 do vereador Tiago Albano Melo. Pede que seja realizada a correta remuneração dos motoristas de ambulâncias que estão laborando em regime de plantão e sobre aviso, mesmo que não sejam acionados para prestação de serviço, nos casos de sobreaviso, uma vez que a legislação federal prevê a remuneração nesses casos, com adicional de 1/3 do valor da hora normal, de acordo com o artigo 244, parágrafo 2º da CLT. Justificativa. A indicação se justifica ao fato de que os servidores que trabalham no regime de sobreaviso, junto ao Departamento de Saúde, não recebem o adicional referente ao sobreaviso, nem mesmo nos casos em que são acionados, o que pode gerar demandas judiciais em face do município, bem como denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho. Indicação 117 do vereador João Luiz Poço Moreno. Pede à administração pública que seja estudada a possibilidade da Prefeitura Municipal fazer uma parceria com a ONG Amigo Bicho através de projeto de lei que regulamente a possibilidade de haver desconto ao pagamento do IPTU decorrente da adoção de um animal, seguindo todo um trâmite legal com o objetivo central de diminuir o abandono de animais, bem como dar ao contribuinte a oportunidade de adotar e ter um desconto no pagamento do IPTU do seu imóvel. Justificativa. Para receber o benefício, o morador terá que assinar um termo de adoção e guarda, comprometendo-se a garantir o bem-estar do animal, respeitando suas características e zelando pelas suas necessidades psicológicas e físicas, garantir sua saúde física, fornecendo abrigo, alimento adequado, higiene, vacinas, e levando regularmente ao veterinário e sua segurança, mantendo-o sempre dentro de casa e fazendo passeios com coleira e guia, no caso de cães. O morador que descumprir essas regras estará sujeito à multa que deverá constar no projeto de lei a ser elaborado, que também irá regulamentar sobre disponibilizar um médico veterinário para realizar o atendimento, cirurgias, castrações. Também irá dispor que o desconto poderá ser de 30% para adoção de animais de pequeno porte, 40% para animais de médio porte e 50% para animais de grande porte, dispondo, por fim, sobre ter um funcionário para realizar a fiscalização dos munícipes que realizam a adoção. A indicação de número 118 é do vereador Reinaldo Pedroso. Pede que seja verificado junto ao órgão estadual competente a possibilidade de viabilizar e construir 15 casas populares no distrito de Paraná do Oeste e 5 casas populares no patrimônio de Vila Janelo, a serem destinadas às pessoas de baixa renda. Justificativa. A presente indicação visa beneficiar diversas famílias de baixa renda e carentes que não possuem moradia adequada para residir com sua família. Indicação 119, dos vereadores Reinaldo Pedroso e Luiz Reinaldo Martins. Pede à administração pública que seja providenciada a disponibilização de um termômetro digital de testa ao ponto de fiscalização no combate à Covid-19 no Distrito de Paraná do Oeste, onde deverá ser aferida a temperatura das pessoas que entram e saem do distrito. Justificativa. O termômetro digital de testa visa medir a temperatura sem que haja contato com a pele da pessoa, bastando que seja colocada próxima à testa, tendo como principal objetivo evitar que pessoas com possíveis sintomas ou com temperatura alterada e suspeita entre no distrito, podendo agravar a situação da pandemia. Indicação 120, do vereador Luiz Reinaldo Martins. Pede que seja verificada a possibilidade de providenciar o término do rebaixamento da iluminação pública com a instalação dos postes de iluminação do centro do canteiro central da Avenida João Teotônio Moreira Salles Neto até a giratória do São Cristóvão. Justificativa. A presente indicação objetiva ao término da obra de rebaixamento da iluminação que não foi finalizada sem qualquer motivo justo, que possivelmente por questões políticas, partidárias, em prejuízo da população. Indicação 121, do vereador Ariosvaldo Antônio Fodran, pede à administração pública que seja providenciada a quebra do barranco da estrada que dá acesso ao sítio do senhor Mário Del Conte. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo sanar o problema em um pequeno trecho onde o serviço de quebra de barranco ainda não foi realizado e está provocando erosão nas propriedades logo abaixo do trecho. Seria essa, senhor presidente, companheiros vereadores e vereadoras, que nos acompanham através das redes sociais, a matéria do expediente.
Terminada, então, a leitura do expediente, passamos agora para o pequeno expediente. Como não há nenhum orador escrito no pequeno expediente, passamos agora então para a lista do grande expediente. Como primeiro orador escrito, vereador Tiago Albano. Com a palavra, vereador Tiago Albano Melo.
Boa noite a todos e a todas. Queria que cumprimentar o presidente da casa, presidente Everton, senhores vereadores, vereadoras, os munícipes que nos acompanha aí através das redes sociais, nesse tempo de pandemia, a Câmara com fechamento aqui, né? Câmara fechada, com isolamento social. Então, a vocês aí, nosso boa noite, e os nossos funcionários que estão aqui hoje. Queria aqui parabenizar todas as indicações realizadas aqui pelos vereadores, indicações essas aí que são de anseio da nossa população, e com isso aí a gente vem fazer o nosso trabalho aqui, que é representar a nossa população e estar do lado do povo, assim como também desenvolver alguns outros papéis, né, que a política mudou muito e a gente vai aí ao encontro aí das emendas. Uma coisa que vem aí a sofrer com essa pandemia também, né? Que nós não estamos podendo trabalhar aí nesse tempo de pandemia, está resolvendo muito por telefone, vê muitos deputados também que nem estão saindo da sua região, estão ficando em casa, trabalhando online também. Isso aí o Brasil perde muito e muitas coisas aí não acontecem. Para vocês verem aí, alguma conversa a gente teve aqui, nem secretário de saúde o nosso Brasil tem hoje, né, por causa de pandemia. É uma coisa que deixa muito a se desejar, no tempo que nós estamos vivendo aí hoje, um cargo que todo mundo planeja, nós planejamos, muita gente planeja ser, né, um secretário de saúde, né, e nós não temos isso aí na matéria federal. É de lamentar. Mas, assim como parabenizo as indicações dos vereadores, vimos aí dois ou três projetos que vai ser Eu tenho um projeto lido, acho que dois que vai ser votado em primeira. Três que vai ser votado e um lido, né? Então a gente tem três projetos aí. E alguns em primeira votação, ou acho que todos em primeira votação. E depois a gente vai ler outro projeto ali que para a semana que vem a gente vai aí apreciar. São projetos aí de suma importância, né? Um a gente já até conversou aqui na semana passada sobre esses de 14% que vai ser recolhido, que já está sendo recolhido pelo governo estadual. Isso é uma garantia dos nossos funcionários que possa se garantir aí com uma aposentadoria, né? E com essa aposentadoria ter o êxito aí de recebimento. É uma forma aí de auxiliar eles. É claro que ninguém queria estar aqui aprovando 3% a mais aí de recolhimento, né? Mas a gente vê a necessidade de garantir o futuro deles aí. Como é que uma pessoa às vezes vem a se aposentar e depois não consegue usufruir da sua aposentadoria, pois o nosso fundão não vai ter condições de pagar os aposentados. Então é preocupante. Então a gente tem que tomar essas medidas aqui para que eles possam, no futuro, usufruir desse momento de aposentadoria. Fiz uma indicação aqui, senhor presidente. Há sete meses, eu fiz uma indicação no mesmo sentido quase aqui, né? Essa indicação é sobre os motoristas de ambulância, que a gente vê que não se paga-se a eles por plantoi, só o plantonista hoje está recebendo o seu plantão, né? Então a gente vê a preocupação com os outros plantonistas que fica de segunda opção. São os plantonistas que ficam ali na espera, que eles são convocados a ficar esperando uma segunda opção, e depois dessa segunda opção, quando o primeiro plantonista de plantão ele vai para Goerê, vai para Cascavel buscar algum paciente, ou vai para Campo Mourão, ou vai para... Oi, pode falar, presidente.
Só para ressaltar e reforçar o pedido, Thiago, a gente sabe que 90% das vezes o segundo, que é o repositor, né, que fala, que é o que fica, se caso o plantonista sai, sobreaviso, 99% das vezes ele é chamado para trabalhar. E grande parte das vezes até o terceiro que está na escala do plantão ali. Então é muito importante aí o pedido, pode contar com o nosso total apoio aqui dessa casa.
Que bom, que bom. Então, mas eu, como eu já tinha visto, já tinha feito um pedido, uma indicação, mas aí eu fui mais a fundo, presidente. Aí, como você disse, o que fica sobre aviso, ele sempre é acionado mesmo, quase todos os finais de semana aí a trabalhar. E ele fica de cobertura até para aquela pessoa que sai para fora, ele fica ali e logo ele é chamado também. E às vezes até o terceiro é chamado também. E na lei, né, eu vou ler a indicação aqui, mas na lei fala que o sobreaviso, ele tem que ter um terço, ele tem que receber um terço, só de ficar de plantão de sobreaviso. Ele já tem que receber, né? E se ele for acionado, ele tem que receber a diária. Então, olha só o que está acontecendo no nosso município. O que eu quero evitar aqui também, o que eu quero evitar aqui é que o nosso município aqui sofra no futuro uma ação judicial, que essas pessoas têm o direito de entrar de ação judicial contra o nosso município. Isso aí vai cair no colo do próximo prefeito, aí, assim como caiu aí em ações judiciais aí passadas, só até mesmo sobre os motoristas, que estão recebendo agora ações aí de quase 20, 16, aí 18 anos atrás. E vão receber agora. E tem outras ações aí também, mas fora de motorista também, que estão vai receber agora. Então minha preocupação é grande. Então eu venho pedir aqui que seja realizado, deixa eu colocar o óculos aqui, que seja realizado a remuneração dos motoristas de ambulância que estão elaborados em regime de plantão e sobre avisos, né? O regime de plantão, quem está de plantão já recebe, quem não está é o sobreaviso. Mesmo não seja acionados para a prestação de serviço. No caso, o sobreaviso. Então, o sobreaviso não está recebendo. Uma vez que a legislação federal prevê a remuneração nesses casos, com adicionais de um terço do valor da hora normal, de acordo com o artigo 244 da CLT. Então, é direito desses motoristas receber. E a gente fica cobrando o nosso prefeito para que ele possa, numa boa forma aí, agilizar a regularização, né? Isso é uma regularização. Porque se acaso acontecer a entrada contra o município, quem vai sofrer é o município. E aí na justificativa eu falo, a indicação se justifica ao fato de que os servidores de trabalho do regime sobreaviso, junto ao Departamento de Saúde, não recebem o adicional referente a sobreaviso. Nem mesmo nos casos em que são acionados. Então, quando eles trabalham, eles não recebem. Se eles trabalhar, eles não recebem, porque eles já estão sob aviso, e mesmo quando eles fazem o seu trabalho, eles não podem receber. Eles não têm direito de receber. Né? O que pode gerar demanda judicial, né, em fase do município, bem como a denúncia junto ao Ministério Público. É isso aí que a gente tem que evitar. A gente tem que agir na lei e organizar. Né? Eu peço aí ao prefeito que essa indicação aqui ele possa atender. Atender aí, são poucos ambulanceiros, mas ele atendendo isso aí, eu tenho certeza que ele vai estar acertando sendo justo, né, com aquelas pessoas que ficam de plantão. Você já pensou você ficar na sua casa de sobreaviso e ali você ficar o dia inteiro ali sem poder churrasquear, né, porque a pessoa está de folga, né? Você está sobreaviso, você não está de folga, mas aí você não pode churrascar, você não pode dar, você fica à disposição do nosso município. Então, nada normal e nada que não justifica o pagamento. Então, a gente peça isso aí ao prefeito. E semana passada ou retrasada, junto com o vereador Ari, eu fiz um pedido aqui, enviei ao prefeito, que ele pudesse enviar isso para essa casa de leis, que a gente não pode fazer a demanda, sobre os 40% de salubridade, né? Para aquelas pessoas que entram em contato, né, que, de frente ao combate do coronavírus. Aí, muitas pessoas já recebem, ambulanceiros, que já recebem a letra aí para trás, os enfermeiros e algumas outras pessoas. E por direito também, eu quero que o nosso prefeito aqui siga o exemplo de Goerê. Goerê mandou o projeto, eu até fiquei admirado, eu falei, como é que pode o projeto estar na Câmara de Goerê? Eu liguei lá em Goerê hoje e fiquei sabendo que foi o prefeito que mandou. Eu teimei até um pouquinho e falei, não é possível, né? Porque nós, vereadores, não podemos fazer essa lei aqui no município de 40% de salubridade. Aumentar aqui a todos os servidores em termos de pandemia. E lá, inclusive, o prefeito fez esse 40% a todos os servidores, né, que estão de frente. É um exemplo a ser seguido. A gente vê que essa insalubridade, ela não vai ser paga pro resto da vida. Não é pro resto da vida. E nem vai ser retroativo. É só no tempo de pandemia. Acabou a pandemia, para-se de pagar e volta a se pagar ao normal. Mas é porque essas pessoas estão trabalhando de frente e que eles merecem. Eles são a porta-voz da nossa sociedade. Eles que estão de frente com o público. Eles que podem ser contaminados. A gente está vendo aí muitas pessoas aí em hospitais sendo contaminadas, ambulanceiros, enfermeiros, médicos, que estão trabalhando aí. No caso aí, seria poucas pessoas que iriam atingir aí os 40%. Mas são pessoas que trabalham, aquela pessoa que limpa o chão, aquela pessoa que faz o café, aquela pessoa que está ali atendendo a população. Eles não ganham esses 40% de salubridade, não são todas as pessoas. Aí a gente fica triste por causa dos enfermeiros, porque até mereciam mais também, né? E mereciam ser valorizados, não pode ser valorizado. Mas graças a Deus, esses já têm a salubridade de 40%. Porque pode ser um prefeito também que não precisa pagar, que não tinha, não pagaria os 40%, mas todos recebem já os 40% que são de, não de direito, mas é que o prefeito, né, pela legalidade da lei, já tem o direito de pagar e paga a eles, né? E esse tempo de pandemia, eu acho que a gente tem que ser solidário aí a essas pessoas aí que estão trabalhando aí de frente aí com isolamento social, que estão aí combatendo esse vírus. Então é uma preocupação que eu tenho, presidente. Fiz essa indicação na semana passada e gostaria que o prefeito, em breve, aí, pudesse enviar a essa casa um projeto de leis para nós aprovar aqui esses 40% de salubridade a todos os servidores aí, a todos os servidores aí da saúde. Seria isso por hoje, presidente. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Tiago. Agora, como segundo orador escrito, vereador Ari Oswaldo Antônio Fodra. Com a palavra, o vereador Ari.
Boa noite, nosso presidente Everton, companheiras e companheiros desta casa, Edinho representando os nossos funcionários e uma boa noite especial a quem nos assiste pelas redes sociais. Estive acompanhando os noticiários e tudo indica que os próximos 15 dias serão de bastante apreensão com relação ao coronavírus no estado do Paraná. O número vem crescendo rapidamente em quase todas as cidades, principalmente do interior do estado, e o que a gente solicita, então, é que seja, né, redobrada a atenção com relação às medidas impostas pela Vigilância Sanitária, pelas secretarias de saúde e pelos decretos, né, instaurados aí por prefeitos e governadores. Entrei com a indicação hoje, solicitando do Executivo Municipal a quebra de barranco num trecho bem pequeno ali na chácara do, seu Damide, que dá acesso ali à residência do seu Mário Del Conte e mais algumas chácaras ali na frente. É um trecho pequeno, mas a enxurrada que acumula nesse pequeno espaço está provocando danos, né, nas propriedades do Edivar Martins e também do seu Zé, mais conhecido aí pelo nome de, pelo apelido, né, do seu Zé Piranha. Então foi feita uma reclamação aí pra gente, e é um pequeno trecho que, com certeza, em um período de entre-safra, onde as áreas não estejam ocupadas com plantio, a prefeitura possa aí, né, executar essa tarefa, que seria bem rápido e estaria resolvendo aí o problema de erosão nas propriedades aí que estão sendo atingidas. Parabenizo os companheiros pelas indicações, agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Ari. Agora peço que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
Com a palavra, nosso presidente Everton.
Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite, senhor presidente Ari. Boa noite, senhor presidente Ari, as companheiras vereadoras, nossos funcionários aqui presentes. Meu boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu pedi a tribuna, não fiz nenhuma indicação, mas eu pedi a tribuna para falar um pouquinho dos nossos funcionários públicos, que são sempre cobrados e muito criticados, muitas vezes, duramente, e injustamente, por alguns de nós. Então, sempre lembrando que o prefeito não trabalha sozinho. Ele dá graças a Deus que ele tem uma equipe de excelência junto com ele, né, na prefeitura. Da mesma forma, eu digo aqui na nossa Câmara também, a gente não administra sozinho. A gente está à frente hoje, mas a gente tem uma equipe de funcionários aí, de 20, 30 anos aí, à frente da casa, sempre auxiliando outros presidentes que passaram para trás, que muitas vezes nos orientam a fazer o que é correto. Então, a gente vê aí o trabalho do prefeito Rafael como um líder, mas também a gente vê a equipe de trabalho que ele tem hoje em volta dele. Só citar um pouquinho alguns departamentos que vêm trabalhando na parte administrativa do município. Alguns dias atrás nós participamos aqui da audiência pública do primeiro quadrimestre, e quem esteve aqui viu e presenciou o trabalho que a equipe de contabilidade faz. A gente fica até meio chateado de citar algum nome e esquecer de alguém, mas um trabalho de excelência, quem estava aqui na apresentação viu, mostrado pela Ana, pela Aniele, pela equipe da contabilidade ali do município. E a gente tem também muito bem auxiliado hoje o departamento de licitação do município de Moreira Salles, teve aproximadamente mais de 100 processos licitatórios no ano de 2019, e só no ano 2020 já passa de 40, entre pregões, tomada de preço, leilão, concorrência, isso no ano 2019, né? E chamamento público. Então a gente vem aqui parabenizar o trabalho por essa equipe, que já passou por essa Câmara também, no ano de 2018, a aprovação das contas do prefeito, e é muito graças à equipe. Lembrando que em 2018 as contas do prefeito Rafael foram aprovadas sem ressalva. Então, um prefeito hoje não administra sozinho, ele tem que ter uma equipe de trabalho. Então a gente quer deixar aqui os parabéns à equipe administrativa, à equipe de licitação, que é fundamental no andamento dos convênios do município. Porque se não fosse a equipe de licitação trabalhar com destreza, o município tem os convênios, os prazos a ser cumprido, e a gente sabe das necessidades do dia a dia. Quem vive em Moreira Salles sabe das necessidades. Então, graças a esse trabalho que eles prestam para o município, que as coisas caminham redondamente bem. Então, deixar aqui os parabéns ao chefe de licitação, Leandro Ávila, à Maiara e ao Cardoso pelo trabalho que eles prestam para o nosso município. Não só eles, mas também todos os funcionários públicos, que a gente sabe da equipe do pátio, nos últimos dias, o trabalho que vem fazendo com o cascalhamento aqui na nossa cidade, toda a equipe do pátio, junto com o Juninho, o Adão e toda a equipe. Nós temos hoje também, que é a principal, a equipe da saúde, lideradas ali pelos enfermeiros, o Thiago Franzo, a Roberta. Então a gente sabe e vê o trabalho que vem sendo feito aí em cima dessa pandemia. A gente fica um pouco assustado que nós tivemos alguns casos agora no nosso município, mas desses 19 ou 20 casos que chegamos hoje, 15 já estão curados. Tem 5 em observação. Somente 2 que estão hospitalizados. Então, claro, são números, mas a gente teve uma notícia boa hoje, que o Zé Francisco também já está tendo alguma reação, então, alguma melhora. Então a gente fica contente e deixa aqui todo o nosso parabéns a essa equipe de trabalho que o prefeito Rafael, sem essa equipe, o município não vai. Então a gente sabe que entra prefeito, sai prefeito, mas os funcionários ficam e eles trabalham com muito amor, com muito carinho pelo nosso município. No último dia 9/6, Moreira Salles recebeu a primeira parcela do auxílio. Sempre conversamos muito sobre o auxílio emergencial aqui. As percas do município, do mês de maio, teve uma perca aí uma perca considerável. E no último dia 9/6, o governo federal depositou a primeira parcela do auxílio. Veio o valor de R$43.888,17. Esse veio verba carimbada, que é para ser gasto do combate ao Covid-19. na compra de EPIs para a equipe da saúde, máscara, álcool em gel e etc., outras coisas aí no combate. E R$ 308.164,66, que é para repor as percas que o município teve em arrecadação com o ISS, com o ICMS, que o município deixou de arrecadar. Então, no último dia 9 de junho agora, entrou a primeira parcela, que deu um valor total de R$ 352.052. No primeiro quadrimestre, nosso município, se a gente olhar à volta, Moreira é um município privilegiado, porque no primeiro quadrimestre, até dia 30 de abril de 2020, nós tivemos um investimento em obras de R$ 848.088,49. Isso investimento em obras, que é obras de pavimentação asfáltica e rede de esgoto. Junto, claro, isso é só a contrapartida do município com alguns convênios de tubo que a gente conseguiu através do secretário de Estado, Márcio Nunes, que vem nos ajudando muito, Moreira Salles. Então, a gente está acompanhando e está vendo o trabalho que vem sendo feito na Vila São José, que vem sendo feito na São Luís, Paraná do Oeste também, que vai ficar mais de 90% asfaltado. Nardim está aí, não deixa eu mentir. Sabe que é o trabalho que vem sendo feito do nosso município. Então, são poucos municípios hoje que estão investindo em obra. E Moreira Salles está investindo em obras. Obras de pavimentação asfáltica. Então, está trabalhando bem, vem trabalhando bem. Isso muito graças ao esforço do prefeito e ao esforço de todos esses funcionários que vêm lutando aí junto com o prefeito Rafael. Claro, a Câmara de Vereadores também, que sempre esteve presente, sempre buscando também o melhor para o nosso município. Agora, uma coisa que a gente fica até um pouco assustado, mas que Moreira Salles é o município da região da Concan, um dos que mais investe em saúde hoje, Moreira Salles. Moreira Salles, hoje ela gasta da sua arrecadação com saúde, 31,35% da arrecadação do município é gasto com saúde. Só para vocês terem uma ideia, ela dobra o que é obrigatório ser gasto. Hoje é obrigatório ser gasto 15% da arrecadação. Moreira Salles gasta 31,35%, gastou no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril de 2020. Então, só para vocês terem uma noção do tanto que se investe em saúde, foi investido no primeiro quadrimestre mais de 3 milhões de reais da arrecadação do município só em saúde. Isso engloba exames, ressonâncias e entra também pagamento de plantões, hora extra, tudo pro nosso, tudo que é envolvido aí na área da saúde aí do nosso município. Então a gente, as coisas vêm caminhando bem, graças aos investimentos também que vem sendo feito por parte do nosso prefeito Rafael e sua equipe. Para finalizar, hoje nós temos três projetos de lei em pauta que vai ser votado. Projeto de lei 197/2020, projeto de lei 201/2020 e o projeto de lei complementar 45/2020. Um desses projetos, que eu acho que é um para a gente vota um pouco com o coração partido, que é o aumento da alíquota de 11% para 14% da contribuição ao Fundo de Previdência, mas temos que votar porque temos que acompanhar uma lei federal, temos que respeitar a Constituição, e é uma lei federal que nós temos que adequar nosso Fundo Municipal de Saúde a essa lei federal, para que o município passe de 11% para 14%, e se nós não colocarmos essa em pauta e votarmos essa lei, o município pode ser penalizado na perca dos convênios, a perca de certidões, e acaba as coisas ficando pior. E a gente sabe que Moreira Salles é um município pequeno e depende muito de convênios com o governo federal e o governo estadual. Por hoje era só. Meu boa noite. Muito obrigado pela atenção de todos.
Solicito ao presidente Everton que retome o seu lugar.
Como terceiro orador escrito, vereador. Quarto orador escrito, vereador Luiz Reinaldo Martins. Com a palavra, vereador Nardo.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Éfrio, cumprimentar as companheiras vereadoras, os companheiros vereadores, cumprimentar todos que nos assistem aí através das redes sociais, cumprimentar o Edinho, cumprimentar todos os funcionários públicos e também os funcionários dessa casa. Eu fiz, no dia de hoje, uma indicação de número 120, pedindo que dentro das possibilidades se faça a instalação de poste de iluminação do canteiro central da Avenida João Teotônio até a giratória do São Cristóvão. Isso aí eu não posso garantir, mas isso me parece que é uma das mancadas da administração anterior. Me parece que só porque o meu comércio é daquele lado e eu era oposição, ficou dois quarteirões sem o rebaixamento da energia. Muito feio, o pessoal cobra, os visitantes cobram, por que só até lá na Dona Helena está rebaixado e o quarteirão que tem o meu comércio de baixo não está rebaixado. Então, assim, eu acho que não é uma coisa de grande monta e fica bonito no canteiro central. Venho aqui pedir ao prefeito Rafael, eu sei das dificuldades de hoje, como os companheiros falaram aqui, sobre o corona, sobre a queda de arrecadação que está acontecendo, mas eu deixo esse pedido aqui ao nosso executivo. Como todos podem observar, eu fiz a leitura de dois projetos ali na hora do expediente, no que diz respeito à fixação dos salários da legislatura vindoura. Todos sabem, a Constituição Federal, no seu inciso 5º do artigo 29, ela obriga que 6 meses antes da eleição, uma data antes da eleição, a Câmara Municipal tem que fixar o salário da próxima legislatura. E nós, com responsabilidade, nós congelamos o salário, esse salário que já vem congelado desde a outra legislatura, e nós vamos fazer o projeto para cumprir a Constituição Federal no seu artigo 29, inciso 5º, mas nós vamos congelar o salário. Nós vamos manter o salário da forma que está, com responsabilidade, devido o momento que o país passa. Então, não era justo, nesse momento, a gente fazer o aumento do salário. Então, os dois projetos foram lidos. Um projeto que fixa o mesmo salário dessa legislatura para a legislatura vindoura. E o mesmo salário também ao vice-prefeito e ao prefeito. Eu acho que nós seríamos muito irresponsáveis se num momento desse a gente fizesse qualquer tipo de aumento aos nossos salários. Eu acho que foi assim, por unanimidade, todo mundo concordou e o projeto está aqui para ser votado, fixando o congelamento do salário para a legislatura que vem. Eu acho que essa Câmara tem participado ativamente junto ao Executivo quanto à pandemia. Vocês sabem que a gente já doamos 45 mil para a Santa Casa de Campo Mourão, 50 mil para a Santa Casa de Guerê. Nos fortalecendo, como o Ari falou, nós temos tudo aqui para nesses 15 dias o Paraná passar por um momento difícil do Covid. Então, eu acho que a Câmara deu demonstração de grandeza quando pegou as suas economias e devolveu ao município para que o município mandasse para a Santa Casa de Campo Mourão e a Santa Casa de Goerê para nos proteger. Alguém disse assim, mas será que nós vamos precisar? Tomara que nós não precisamos, tomara que ninguém da nossa comunidade saia entubado. A gente sabe que já tem gente entubada lá, mas pedir a Deus que bota a mão e que essas pessoas voltem restabelecidas para suas casas. Então eu acho que nós temos sim que nos fortalecer, porque o vírus é desconhecido e mata. O vírus é desconhecido e mata. Então eu acho que nós temos que estar preparados. Se a gente não precisar desses amparos que estamos fazendo, nós vamos ficar com um legado aqui na Santa Casa de Goerê e na Santa Casa de Campo Mourão para o seguimento da nossa vida. Isso tudo vai passar, se Deus quiser, e nós vamos ficar com um legado aí com essas UTIs montadas em Goerê e aumentadas em Campo Mourão, para servir a nossa população. Então, eu acho que é por aí, presidente, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade neste momento, e essa Câmara tem dado demonstração, todos os vereadores, unanimidade, concordaram em congelar os salários para mais 4 anos, e eu acho que é isso mesmo que a gente tinha que fazer nesse momento. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras do vereador Nardo. Como quinto orador inscrito, vereador Manuel Olímpio Maia Santos. Com a palavra, o vereador Doutor Neto.
Presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhor presidente, não entrei com indicação hoje nenhuma, mas a semana passada teve uma indicação, eu não estive presente, entrei justamente com o vereador João Luiz, ele fez um comentário sobre a indicação, que foi solicitando do Poder Executivo um reajuste dos plantões dos profissionais da área de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem, referente a 20% do que se refere a um plantão médico, né? O que um médico é pago, o enfermeiro terá no projeto de lei que ele mandar a essa casa, terá 20% com referência ao plantão do médico. Isso é muito importante, porque são profissionais totalmente empenhados, não somente agora no coronavírus. Nós sabemos que no coronavírus se empenharam muito mais e o risco que correm todos os dias, tanto eles como suas famílias, né? Porque lá eles estão combatendo de frente e, lógico, que indo para casa, corre o risco de contaminar a família. Então, são merecedores esses profissionais que esse aumento seja um direito deles para sempre. A politicagem acaba em cima de tudo isso aí. Um projeto de lei zera tudo. Começa tudo bonitinho. Eu, mais uma vez, eu quero parabenizar essa Câmara de Vereadores no seu total, porque eu tenho acompanhado, desde quando eu cheguei aqui, no início dos anos 80, foi uma Câmara que mais angariou recurso junto ao Legislativo, aliado com o Executivo. Você pode ter a certeza, eu fiz as contas entre bens e de emendas, de modo geral, já quase 30 milhões de reais que nós conseguimos colocar à disposição, através dos nossos deputados, colocamos à disposição do nosso prefeito municipal, do nosso executivo, esses valores, quase 30 milhões. Né? Isso tornou-se muito importante em transporte, ambulância, asfalto e etc, etc. Então, parabéns, vereadores. Com todo respeito, nós trabalhamos, enfrentamos o que deveríamos enfrentar e conseguimos aquilo que o povo esperava.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Só para contribuir um pouco com as palavras aí do vereador. Eu acho ainda que com esse tempo de pandemia, o nosso município vai ficar muito para trás em termos de conquistas esse ano aí. Sabemos aí que os deputados não estão nos devidos lugares, né? Estão trabalhando em casa. E nós também, da mesma forma, também estamos cobrando nossos deputados aí por telefone. Mas o contato, o elo de contato entre vereadores e deputados, isso faz com que ele se sinta, e nós também se sintamos mais em casa, com a atividade aí de chegar lá e mostrar um projeto bom para o nosso deputado. Isso, nesse momento, nós não temos, né? Não temos como fazer. Isso aí vai diminuir muito as conquistas nossas para o nosso município. Às vezes as pessoas falam aí que dos vereadores que vão a Curitiba, vão a Brasília, né, atrás de recurso, mas se somar o tanto de recurso que essa Câmara tem com todos os deputados aí que trabalharam aqui no nosso município, Esse ano a gente vai perder e vai perder muito. Por quê? Porque a gente não teve esse contato. E nem vamos ter, né? Ou não vamos saber como é que vai ser. Porque a hora das emendas, a gente sabia o prazo certo de estar lá e cobrar. E esse ano nem isso a gente vai poder fazer. Só por telefone. E por telefone fica muito frio a conversa, né? Por telefone ele não sente o calor do povo. Isso aí vai, o nosso município vai sentir muito.
Vereador, eu quero dizer o seguinte, que nosso país inteiro, 5 mil e tantos municípios que tem, nós, todos nós desses municípios, a nação inteira, foi atropelada. Nós estamos sendo atropelados pelo sistema financeiro devido ao coronavírus. Infelizmente, nós temos que ter força e garra para continuar de pé e dizer que tudo vai dar certo e nós vamos em frente, com fé em Deus. Eu quero agradecer também a empresa Venorte, né, por ter contratado, foi feito o concurso, 52 funcionários, né, a partir do dia 22, provavelmente, dia 20, dia 22, vão chamando. São 52, um ônibus sai de Moreira Salles. Eu quero agradecer muito a Venorte. Mediante a dificuldade do coronavírus, o nosso povo também está sofrendo muito. Parabéns a Vianorte. É pouco? Sim, é. Mas é muito importante. E esperamos mais. Se Deus quiser, vai aparecer mais. Eu quero dizer também ao meu amigo José Francisco Delgado, que se encontra internado em campo, morando no UTI, entubado. Eu desejo para você, meu amigo, que sua família que te aguarda a sua volta com saúde, com fé em Deus, você vai voltar para lutar junto com a gente aqui, como sempre você lutou, e sempre frequentar a minha casa também, como sempre frequentou. E aguardamos você, de coração, que você volte com o Morão recuperado e dê continuidade à sua vida, no seu trabalho, seu e de sua família. Um abraço para todos. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Dr. Neto. Como sexto orador inscrito, vereador João Luiz Poço Moreno. Com a palavra, vereador João Luiz.
Senhor presidente, demais vereadoras, vereadores, funcionários dessa casa, cumprimento o Edinho, cumprimento a todos e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Falar um pouco sobre a minha indicação. Uma indicação que já coloquei ano passado aqui, sobre os animais que estão na rua, né? Animais que são considerados comunitários, né? Que é responsabilidade de todos. Essa semana recebi algumas cobranças, né, de moradores sobre esses animais que estão na rua, que estão sendo alimentados na rua. E a gente sabe muito bem que... Aliás, parabéns para quem alimenta os animais, para quem cuida dos animais na rua. É lei estadual que esse animal é considerado comunitário, um animal que é responsabilidade de todos, inclusive do poder público. Mas a gente precisa dar uma destinação definitiva e adequada, lógico, né, para esses animais. Então eu trouxe aqui uma proposta, que é um projeto de lei que tem ali no município de Quinta do Sol, onde a prefeitura monta uma estrutura através do fornecimento aí, ou parceria com ONGs, né, onde tem um veterinário, onde esses animais são recolhidos, e quem tiver o interesse em adotar esse animal vai ter um desconto no seu IPTU. E esse animal, ele é adotado, e a partir daí o município passa uma vez por mês nessas casas, sem avisar o dia, para ver se esse animal está lá, se esse animal está sendo bem tratado, e aferir e continuar dando desconto aí para esse munícipe, que varia conforme o tamanho do animal e a quantidade aí desses animais. Por quê? Qual seria a solução para esse animal que está lá na rua sendo alimentado? Matar e sumir com o cachorro? Acho que não é isso a solução. Tem que dar um destino. Montar um canil e alimentar esse animal, até quando? Quantos animais vai juntar ali? Então essa adoção teria um acompanhamento. Eu acho que não falta muito para a gente fazer, pois o nosso Departamento de Agricultura tem veterinário, tem agrônomo, Agora tem até estagiário. Então, qual a dificuldade de se implementar e de poder fazer isso daí no município? Eu acho que se houver interesse, se estudar certinho, a ONG com certeza vai ser uma grande parceira nisso daí, porque o que acontece com esses animais que são alimentados ali, eles fazem daquele terreno a casa deles. E como que o animal faz com a sua casa? Ele protege, ele se sente dono daquele espaço. Então, às vezes, acontecem alguns transtornos que a gente não deixa de dar razão às pessoas que fazem, às vezes, uma reclamação dessa. Mas a gente tem que buscar, enfim, essa destinação final desse animal. Né? Esse animal que foi doado poderia já ser entregue, ele castrado. Né? Entregue essa fêmea, até mesmo o macho, castrado, para que esse animal não reproduza. Então, qual vai ser esse animal? Ele vai viver a sua vida ali até, que não é tanto tempo, e não vai procriar. Então, teria sim outra forma, e eu deixo aqui essa proposta aqui para a administração, né, que eu acho que é muito interessante e dá para se fazer no nosso município. Sobre o Covid, eu estou acompanhando bem de perto os casos, e nós estamos com dois casos um pouco mais complicados, os outros já estão em recuperação, não apresentaram algo assim mais de mais gravidade, graças a Deus. A gente pede a Deus que esses dois casos melhorem, né, e voltem aí para suas famílias. E sobre o trabalho da saúde, ninguém mais do que eu sabe o que a saúde faz nesse município e o que está fazendo nesse momento. Porque minha esposa sai 8 da manhã, chega 7, 8 da noite. Eu tenho uma criança de 1 ano em casa e uma de 5 anos. E ela é uma das que coordena a parte epidemiológica, a parte de estar fazendo todo esse trabalho do Covid no município. Então, eu sei muito bem, reconheço o trabalho. Muitos falam que eu falo mal, mas eu não venho aqui falar mal do profissional. Eu venho falar mal de algumas atitudes e saio daqui muito tranquilo, de cabeça erguida, porque quando você fala a verdade, você não tem que temer de nada. E quando eu trago aqui, eu trago verdades, nada mais além disso. E a saúde vem fazendo esse trabalho, sim. Como todos os setores, nós temos grandes profissionais. O que eu trago aqui, às vezes, que dói em algumas pessoas, é porque pega na ferida, é as desigualdades que tem dentro da prefeitura. Eu não acho que um técnico administrativo, que está dentro de alguns setores da prefeitura, tem que ser mais valorizado do que um técnico administrativo que está lá numa escola municipal, que está lá na Secretaria de Educação, que está lá na Agricultura. Tem gente nesses setores aí que eu estou falando para vocês que tem 20, 25 anos de casa. Se não tiver mais, não ganha metade do que alguns setores técnicos administrativos dentro da prefeitura. É mentira? Pega a folha de salários e olha. Foi citado aqui que o Leandro é chefe da licitação. No salário ele é, mas no papel não é não. No papel é a Carla. Ela é diretora do departamento de licitação. Ela ganha salário comissionado e o Leandro ganha mais do que ela. Estou mentindo? Vão ficar bravos comigo amanhã? Ah, com certeza, mas já estou acostumado. Mas pega a folha e olha. Quem diz que o Pastel é diretor de esporte? Não é. No papel ele é professor de educação física. E tem outra pessoa lá comissionada ganhando como diretor do departamento de esporte amador do município. E se eu for andar setor por setor aqui? Rapaz do céu, 10 minutos aqui é pouco. Então, é isso que eu falo, que administrações municipais, isso não é também problema só do Rafael, isso veio dos outros também. Lá no estado, Thiago trabalhou no estado, lá você entra, você tem o seu salário base igual de todos. Você passou um quinquênio, você tem 5%. Você entrou no plano de carreira, onde você pôs toda sua promoção é de 5 em 5 anos. Botou sua promoção, primeiro, do administrativo, é o curso superior. Segundo, pós-graduação. Terceiro, Pró-funcionário, que é um curso que o governo instituiu para o funcionário. Você não fez, você não tem. Você fez, você tem. Você foi eleito pelo diretor, secretária, chefe do colégio, você tem 25% do salário. Se você ganha 1.000, vai para 1.250. Se você ganha 10.000, vai para 12.500. E não tem conversa. Se você é promovido a diretor, e você é um funcionário inicial de carreira, com salário de 1.000 e pouco, que é o que a gente ganha ali inicial, você vai ganhar R$1.500. E não conversa não, é 1.500. Se você é um professor com 25, 30 anos de carreira, que você tem 12 mil de salário, você vai ganhar 18 mil, que é 50% a mais. Agora aqui na prefeitura, não. É desigualado, é chupa-moia para todo lado. E eu estou mentindo? Quem achar que eu estou mentindo, atira a primeira pedra. Você entendeu? Eu não há, eu bato aqui nas desigualdades, eu nunca falei sobre a qualidade do serviço de ninguém, porque quem está ali para trabalhar e trabalha bem, por isso que o nosso município é um dos mais organizados, sim. Mas essas desigualdades aí, todo mundo vê, gente, não é só eu não. E não é porque eu estou falando isso que eu sou contra o Rafael, que não sei o quê, que você é o Rafael, você não odeia o Rafael, não, não é isso não. Só que tem diferenciação, sim. Tem gente com 30 anos de carreira, beirando 30 anos de carreira, com R$2.200 de salário. Tem gente que não tem 5, 7 anos de carreira, já está quase 4 mil. Pelo mesmo cargo, gente, só está em setor diferente. Técnico administrativo. Isso é injusto. Eu acho injusto porque está dentro de um setor lá, que se diz privilegiado, Ele tem que ganhar o dobro do que o outro que está no outro setor, se o trabalho é o mesmo. É por isso que às vezes, muitas vezes eu boto o Estado aqui, porque o Estado não tem conversa. Ninguém reclama do salário de ninguém. Porque está lá, definido. Eu botei, doutor, aquilo que nós botamos das técnicas, aí falaram assim, não, mas os técnicos não têm só R$75, que eu falei 70, mas é 75. Eles têm mais 400 de não sei o que, de hora fixa. Tá? Pô, se ele tem isso aí fixo, por que, que não implementa na base dele? Para ele levar para a vida inteira? Não, é para na hora que mudar a administração, mudar qualquer coisa, ele chegar no funcionário e falar, você fica quietinho, meu amigo. Senão o teu abono aí, tua hora fixa, voa. E é assim em vários setores. O motorista reclama, Thiago, com razão. É bagunçado, eles não é respeitado a hora de trabalho deles. A hora relógio. Teria, não tem. Aí eles dão outros benefícios para eles, que é irregular. E no final eles ainda acabam perdendo. E reclamando, porque um mexe para cá, mexe para lá, não é definido. Por que que não define? Por que que não tem um plano de carreira específico? Cargo a cargo. Chefe de setor tem que ganhar mais, gente. Mas tem chefe de setor que ganha um pouquinho a mais, tem chefe de setor que rasga dinheiro. Por quê? É falar mal da pessoa? Não é. Agora, muitas vezes, pega no calo de alguns, é fazer o quê? Mas tem que mudar, tem que mudar. Por característica de trabalho, setor, por, digamos, motorista, técnico administrativo, tem suas diferenciações entre cargo a cargo. Mas dentro do mesmo cargo, tem umas discrepâncias aí absurdas. Tem gente aí que não está como secretário, mas está ganhando 6, 7 mil reais. Você já pensou uma denúncia no Ministério Público? Onde é que ele vai explicar que a base dele subiu de 2 para 7? Me explica. Aonde que o prefeito vai explicar que ele botou tanta hora extra, tanto benefício, tanta coisa para o negócio triplicar em 3,5 vezes? Está errado. E aí retira o cidadão que é chefe, que é cidadão, da característica de secretário e põe quem? Põe os compadres. Tem compadre aí para todo lado. E eu estou mentindo? Eu não estou mentindo. É só pegar a folha, pessoal, e olhar. Você, funcionário, tem que brigar pelo seu direito também. Tem que pegar, olhar. Por que que você está 30 anos sendo técnico administrativo, ganhando 2 mil e pouco, o outro tem 5 anos de prefeitura e ganha 5? 6,5? 6? Por quê? Se ele está fazendo a função técnica igual a sua.
Um minuto para concluir. Sim?
Então, se ficam bravos porque eu cobro, fazer o quê? É assumir isso e estou fazendo. E quando eu chego aqui com mentira, eu devo sair de cabeça baixa, mas eu chego com verdade. Quem quiser me procurar, Eu mostro como abre o portal da transparência, em um minuto no próprio celular, você vai lá e vai ver as discrepâncias e as diferenças, que é isso que eu bato aqui. Não bato em qualidade de serviço de ninguém, não. Todo mundo sabe da sua responsabilidade, eu também sou um funcionário público, e a gente tem chefes de setores que cobram as nossas posicionamento e as coisas sempre andam. Falam mal do funcionário público, mas o funcionário público trabalha sim, trabalha muito. Pela atenção de todos, muito obrigado.
Funcionário público é um dos que mais trabalha no nosso município, são os funcionários públicos. Eu vejo a equipe do PAD trabalha de sábado, de domingo, para conseguir concluir os serviços. Como próximo orador inscrito, vereador Reinaldo Pedroso. Com a palavra, como sétimo e último vereador inscrito, vereador Nardinho.
Senhor presidente, cumprimentar aqui meus companheiros vereadores, vereadora Magali, vereador Luzia e todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Falando aqui um pouquinho de saúde, parabenizar aí, igual o João Luiz falou, toda a nossa equipe, né, do Departamento de Saúde, que faz um grande trabalho aqui no nosso município. E, é igual o Ari falou, nesses 15, 20 dias, vai ser, né, a maior intensidade desse Covid-19 aqui nos municípios. E é onde nós temos que ter muita atenção, muito cuidado, né, no nosso município aqui, em toda a região. E aí, eu entrei com indicação aqui com o vereador Nardinho, entrou com indicação aqui que seja providenciado uma disponibilização de um termômetro digital de testar o ponto da fiscalização do combate à Covid-19 no distrito de Paraná do Oeste, onde deverá ser aferidas as temperaturas das pessoas que entram e saem ali do nosso distrito de Paraná do Oeste. Então, nosso distrito de Paraná do Oeste tem a barreira ali, o Devanir, João Paulo, né, o Serginho, as meninas ali, que faz ali, fica ali na barreira. E eu conversando aí com o senhor Salvador, a barreira tem que ter, né, o termômetro digital, porque as pessoas chegam ali de fora, e aí tendo esse termômetro, já mede a temperatura. Daí, se a pessoa já constar que tem febre, você tá assim, então a gente vai acompanhar, então fica, eu acho que fica bem melhor, né, com esse termômetro ali na barreira. Então, eu tô entrando com essa indicação, eu tenho a certeza que o prefeito Rafael vai atender, né, esse pedido, e essa barreira vai ter esse termômetro digital, né, porque Paraná do Oeste, graças a Deus, tá bem ali na saúde. Nós temos dois casos no município, é isso? Temos dois casos no município que estão internados. Um é essa menina, que é a filha do seu Vital, né, que ela é de Toledo, e esteve em Paraná do Oeste, e está internada lá em Campo Mourão. Então, em Paraná do Oeste tem esse caso, né, que a menina é moradora lá de Toledo, e o pai dela mora aqui em Paraná do Oeste. Então, a gente temos que, nesses 20 dias, 15 dias aí, né, a gente ficar aí isolamento, usar máscara, porque esse vírus é um vírus, igual o Nardo falou, é um vírus muito perigoso. Então, vamos aí, né, todos nós se cuidar aí nesses 15 dias, que vai ser uns 15 dias mais difíceis aí do Covid-19 aqui na nossa região. Também entrei com a indicação que seja verificado junto ao órgão estadual competente a possibilidade de viabilizar a construção de 15 casas populares ali no Distrito Paraná do Oeste e 5 para Vila Janela. Eu já fiz esse pedido, acho que foi eu, o João Luiz, que fizemos esse pedido. pedido no passado, e aí estou entrando de novo com essa indicação, porque lá em Paraná do Oeste, nós já temos os terrenos já subdivididos, já na norma que foi pedido. Eu tive em Curitiba, o prefeito teve em Curitiba, cobrando sobre essas casas, aí pediram para subdividir os lotes, foi tudo subdividido, estive lá com vereadores lá também, João Luiz, Dr. Neto, tivemos em Curitiba, sobre essas casas. E a gente estava cobrando do governo umas casas, umas casas de valor baixo, uma casa quase assim a fundo perdido. Né? Então nós comentamos lá e eles disseram, ó, em breve vai ter esse programa, né? E vamos lutar para essas casas em Paraná do Oeste. Mas aí o que aconteceu? Aí veio essa pandemia e as coisas parou. Né? Aí liguei lá para Curitiba, está meio parado por causa desse Covid-19, mas eu tenho a certeza que se Deus quiser, essas casas em Paraná do Oeste, se Deus quiser essas 15 casas, vai sair. Por quê? É poucas pessoas que estão pagando aluguel. 15 casas tira o pessoal que está pagando o aluguel. E eu sei o que é pagar aluguel. É um dinheiro que vai e não volta. Então, nós vereadores, os 9 vereadores, que essa gestão fez um grande trabalho, a dois, qual eu quero parabenizar a todos pela união, eu venho aí a todos os municípios acompanhando. E não estou falando aqui para me orgulhar, assim eu me orgulho de todos os vereadores, da equipe do prefeito Rafael, tudo junto nós para esse grande trabalho, porque eu vejo os municípios vizinhos dizer, mas rapaz, vocês são unidos, vocês conseguiu isso, vocês conseguiu aquilo. Então, isso é fruto da união. E eu tenho a certeza que essas 15 casas, se Deus quiser, é um sonho para construir ali no Distrito Paraná do Oeste. Era um sonho tirar aquelas águas da rua, aonde o Arceu caiu, quebrou o braço, era pinguela, hoje é asfalto. É um sonho. Então, agora, nós temos que, se Deus quiser, realizar esse sonho das 15 casas populares no distrito, aonde as pessoas pagam o aluguel e é um dinheiro que não volta. Então, eu tenho a certeza que, se Deus quiser, para o futuro, essas 15 casas vão ser realidade, porque já estivemos lá, mas aí veio essa pandemia e travou, as coisas travou um pouco. Mas, se Deus quiser, essas casas populares vai sair, e aí os terrenos, o chefe Stalrosa sabe disso, os terrenos já estão subdivididos, o prefeito correu atrás, ajeitou toda a documentação daqueles terrenos, né? Foi uma exigência para poder subdividir os lotes certinho ali para fazer as casas, mas infelizmente entrou essa pandemia. Mas eu tenho a certeza que, se Deus quiser, para o futuro, essas casas vão ser realidade ali no Distrito Paraná do Oeste. Por hoje era só, que Deus abençoe a cada um.
Uma parte,
foi na um.
Com referência aos termômetros, vereador, ele faz exatamente hoje 21 dias que foi solicitado, através de uma indicação, termômetro para todos os postos de fiscalização, por exemplo, nas entradas aqui, acabou, né? Mas não somente ali, né? Nas barreiras. Não, exatamente, é isso que eu vou falar. Como Paraná do Oeste não acabou, então um termômetro para lá, que continua. Mas já que não continua aqui, coloca termômetro ali no posto de saúde, principalmente duas ou três enfermeiras, para quem vai chegando, já vai tirando a temperatura, né? Das pessoas ali que vai chegando no posto de saúde, para saber. Porque já tem uma ideia, mais ou menos, de quem, quando entra lá dentro. Então, esse pedido foi solicitado. Vários termômetros, 3 ou 4 termômetros, 5, o que puder comprar. Porque no combate ao coronavírus vale tudo. Tá? Obrigado.
Obrigado, novo vereador. Então, eu tenho a certeza aí que o prefeito Rafael vai atender essa indicação, né? Que vai colocar esse termômetro digital ali no nosso distrito para nós. Por hoje era só. Que Deus abençoe a cada um.
Obrigado pelas palavras, vereador Nardinho. Neste momento teremos um intervalo de 15 minutos, mas se todos concordarem, prosseguiremos com a sessão. Passamos então agora para a ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Projeto de Lei 197/2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2021 do município de Moreira Salles, Paraná, e dá outras providências. Então, esse projeto ele já foi lido em sessões anteriores. O presidente despachou para a assessoria jurídica e para as comissões. E a assessoria jurídica deu parecer de número 21. E o parecer teve a seguinte conclusão. Ante ao exposto, essa consultoria opina pela regularidade da referida proposição para, em observância à Constituição da República, fixar as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Esse é o parecer, encaminha-se às comissões competentes para apreciação do mérito, oportunidade e interesse público. É o parecer à superior consideração, doutor Éder Kowalczuk, procurador jurídico dessa casa. Também recebeu os pareceres das comissões, a Comissão de Legislação e Redação, votou pela regularidade, aliás, o voto do relator, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, que fixa as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro 2021, não encontrando impedimento legal que impeça a sua normal tramitação pelo plenário dessa Casa de Leis. Esse é o voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro, vereador Tiago Albano Melo, e pelo presidente dessa comissão, vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Esse projeto também recebeu parecer da Comissão de Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e de Administração Pública, que teve o voto também na mesma direção, pela regularidade e aprovação da presente proposição. Voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins, do membro, vereador Tiago Albano Melo, e do presidente dessa comissão, vereadora Luzia Rufino Prachedo. Projeto apto a ser discutido e votado. Nós temos também no dia de hoje o projeto de lei de número 201, que é de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Moreira Salles, Paraná, nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, celebrar termo de fomento com o Lar dos Velhinhos, São João Batista, e dá outras providências. Então, esse projeto também foi lido na sessão anterior, foi despachado pelo presidente para assessoria jurídica e também para as comissões, e recebeu o parecer jurídico que teve a seguinte conclusão. Ante o exposto, opino pela possibilidade de transferência de recursos a entidades não governamentais, de caráter assistencial e sem fins lucrativos, dada a previsão legal da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a legislação federal, observado apontamento a seguir, pela irregularidade da proposição apresentada, por falta de documentação necessária exigida pela legislação vigente. É o parecer a superior consideração, doutor Éder Kowalczuk, procurador jurídico dessa casa. Aí, senhor presidente, companheiros vereadores, os documentos foram enviados a essa casa, plano de trabalho e outros documentos que faltavam para que o projeto pudesse, o estatuto e outra documentação para o projeto ficar de acordo com a lei vigente. E aí foi enviado às comissões, a Comissão de Legislação e Redação, após fundamentação, um extenso relatório, teve a seguinte conclusão. Pelo exposto, após a apresentação da documentação necessária exigida pela legislação vigente e, consequentemente, sanadas as irregularidades do presente projeto de lei 201, apontada pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, nos termos apresentados. Para autorizar o município a firmar convênio com o Lar dos Velhinhos São João Batista de Moreira Salles, para subvencionar as despesas com pessoal efetivo, gêneros alimentícios, locação de imóveis, serviço de água, esgoto, energia elétrica e telecomunicações, dentre outras, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional que impeça sua normal tramitação pelo plenário dessa Casa de Leis. Esse foi o voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro dessa comissão, vereador Tiago Albano Melo, e pelo presidente da Comissão de Legislação e Redação, vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Recebeu parecer também da Comissão de Ordem Econômica e Social, que votou pela mesma direção, pela regularidade e aprovação dessa proposição. A Comissão de Ordem Econômica e Social tem como relator o vereador Manuel Olímpio Maia dos Santos, tem como membro a vereadora Luzia Rufino Prachetes e tem como presidente, essa comissão tem como presidente vereadora Magali de Matos Verde. Então o projeto também recebeu parecer jurídico, parecer das comissões e está apto a ser discutido e votado. Por fim, nós temos o projeto de lei complementar de número 45 do Poder Executivo, que altera as alíquotas de contribuição devidas ao regime próprio de Previdência Social, bem como estabelece plano de amortização de déficit atuarial e dá outras providências. Esse projeto também já foi lido nas sessões anteriores. O presidente fez o despacho a nossa assessoria jurídica, que emitiu o parecer de número 20. Conclusão. Ante o exposto, opino pela regularidade da presente proposição, que dispõe sobre a alteração da Lei 408/2009, que trata do Fundo de Previdência, e a Lei número 272/2005, que trata do regime jurídico dos servidores nos termos da fundamentação. É o parecer, a sua superior consideração, Moreira Salles, 8 de junho de 2020, Éder Kowalczuk, procurador jurídico. Recebeu também o parecer da Comissão de Legislação e Redação, que após análise e uma fundamentação, teve a seguinte conclusão. Pelo exposto, voto pela regularidade e aprovação da presente proposição, nos termos apresentados, não encontrando impedimento de ordem constitucional ou infraconstitucional que impeça sua normal tramitação pelo plenário dessa Casa de Leis. Esse é o voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro vereador Tiago Albano Melo e também acompanhado pelo presidente dessa comissão, vereador Ariosvaldo Antônio Fodra. Esse projeto recebeu também o parecer da Comissão da Administração Tributária, Financeira, Orçamentária, Patrimonial e de Administração Pública, que também recebeu o parecer pela regularidade e aprovação do projeto de lei complementar de número 45. Esse foi o voto do relator, vereador Luiz Reinaldo Martins, acompanhado pelo membro, vereador Tiago Albano Melo, e pelo presidente dessa comissão, vereadora Luzia Rufino Prachetes. Projeto apto a ser discutido e votado, e com esse projeto eu encerro a leitura da ordem do dia.
Coloco, então, em primeira discussão, o projeto de lei 197/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 do município de Moreira Salles, Paraná, e da outras providências. Em discussão, o projeto.
Eu peço a palavra.
A palavra é do Bernardo.
Essas diretrizes para a elaboração do orçamento, nós estamos, digamos assim, autorizando ao prefeito a fazer abertura de crédito adicional suplementar até 30%. Até 30% o prefeito não precisa de autorização dessa casa para fazer abertura de crédito adicional suplementar. Vale lembrar que o orçamento é no valor de R$ 54.527.007 e o fundo é com orçamento de R$ 5.800.000. Então é apenas as diretrizes para que até setembro a gente aprova o orçamento. Eu sou favorável.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei 197/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante e se manifeste. Aprovado em primeira votação o projeto de lei 197/2020 por unanimidade. Passamos agora para a primeira discussão do projeto de lei número 201/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Moreira Salles, Paraná, nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, a celebrar termo de fomento com o Lar dos Velhinhos São João Batista e da outras providências. Em primeira discussão, projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Nardo.
Como o próprio presidente leu, a Lei Federal 13.019, de 31 de setembro de 2014, possibilita que o município, através de passar aqui por a Câmara, fazer esse aporte financeiro ao Asilo São João Batista. Esse aporte financeiro será para pagamento de pessoal efetivo, gêneros alimentícios, locação de imóveis, água, esgoto, energia e telefone. É um valor total de R$ 66.171,28, dividido em 7 parcelas mensais de R$ 9.453,04. Então eu sou favorável ao projeto, porque ele é legal e ele é por uma causa justa. É transferir verba para custear o Lar dos Velhinhos São João Batista, que é uma entidade do nosso município, que digamos assim, cuida da pessoa na hora que ela mais precisa. E não cuida de gente só de Moreira Salles, cuida de gente até da região. Então eu acho que seria difícil da nossa parte votar um projeto desse contra. Sou totalmente favorável.
Continua em discussão o projeto.
Essa palavra, presidente.
Palavra, vereador Ari.
Só endossando as palavras do colega Nardo, com o início da pandemia, as visitas foram suspensas lá no asilo para uma melhor proteção aos funcionários e aos idosos que trabalham e que residem lá. E eles estão encontrando, assim, bastante dificuldade, porque muita gente que ia visitar as pessoas lá faziam doações. E hoje eu estive conversando com o Abobrão, né, o Luciano, que é um dos funcionários lá hoje, e o que eles estão arrecadando está assim no limite para que eles mantenham o bom atendimento que sempre foi prestado. Então, a gente tem feito aí algumas doações, né, de produtos lá do sítio que a gente tem disponibilidade, e com o cancelamento das visitas, então a situação do asilo hoje não é assim tão complicada, mas está sendo mantido às duras penas. Então, sou favorável também ao projeto para que eles tenham recurso para continuar realizando esse trabalho que vem sendo feito com bastante carinho aqui em Moreira Salles.
Continua em discussão o projeto.
Eu peço a palavra.
Palavra, vereador Tiago.
Um projeto que é louvável, acho que temos aí que parabenizar, mas eu fico chateado com algumas coisas que acontecem, como, por exemplo, quando fui prefeito, passou o projeto que sempre passa por essa Câmara aqui, da aldeia SS lá de Goerê, que o município nosso aqui contribui também, né, para o bom andamento daquele lugar. E é quase que enfiado uma faca no pescoço da gente, para a gente contribuir o que a aldeia SS quer, né? E eu vejo, assim, na contramão do fluxo, os outros municípios não ajudam nada também aqui o Lar dos Velhinhos. Eu acho que é muito injusto o que acontece, né? esse toma lá da cá que não existe, né? Aqui em Moreira só contribui. O DSS contribui para outras coisas aí, e os outros municípios não contribuem com o que a gente tem de melhor aqui, que na nossa região aqui não tem um lar dos velhinhos como nós temos aqui. Não que a DSS não precisa ser, né? Não precisa ter a contribuição do município. Eu acho que é necessário, tira até um peso nosso aqui, uma responsabilidade nossa. Mas também seria louvável também os outros municípios ajudar, né? A promotora também exigir ali essa bonificação aí pro Lar dos Velhinhos. Mas eu quero parabenizar aí a todos que estão na frente da direção do Lar dos Velhinhos, todos aqueles funcionários que cuidam ali daquelas pessoas ali com tanto carinho. Até em breve, até agora, o nosso prefeito fez ali uma reforma ali também, em algumas coisas que eram necessárias ali, modificando algumas coisas para melhorias ali do ambiente. Seria isso.
Continua em discussão o projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 201/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado por unanimidade em primeira votação o projeto de lei 201/2020. Passamos agora para a primeira discussão do projeto de lei complementar número 45/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera as alíquotas de contribuição devidas ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, bem como estabelece plano de amortização de déficit atuarial e da outras providências. Em primeira discussão, projeto.
Peço a palavra.
Palavra, vereador Nardo.
Na verdade, o que nós vamos fazer hoje, após uma grande discussão aí setorial, todos os setores da prefeitura receberam o prefeito com a equipe, mais alguns que compareceram, eu fui só no pátio, nós só vamos regulamentar o que foi feito em novembro de 2019, a nível federal, e esse ano a nível estadual. Então, nós precisamos fazer, não tem outro caminho. Nós precisamos aumentar essa alíquota de 11 para 14, aumentar também do patronal, para seguir essa recomendação dessa emenda constitucional 103. Então, já foi discutido, nós não temos muito o que fazer. Foi discutido também, foi falado aí que é difícil, quem ganha pouco, tirar mais 3% do salário. Mas é uma garantia aí futura para as aposentadorias. Então, é uma regulamentação a nível municipal, o que já foi feito a nível federal e estadual, e eu sou favorável.
Continua em discussão o projeto.
Eu peço palavra só para já discutir no plenário, e também sou favorável, não vou aqui questionar de novo, né, faço as palavras do plenário, o que eu falei, e sou favorável também.
Continua em discussão o projeto. Palavra, vereador Doutor Neto.
O vereador Nato falou, já está mais do que explicado para todos os funcionários que partiu de uma lei federal, depois tramitou na estadual, e agora nós somos obrigados também a regulamentar esse projeto de lei. Então é isso aí.
Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 45/2020. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e manifeste. Aprovado, então, em primeira votação e discussão, o projeto 45/2020, por unanimidade. Chegamos ao fim de mais uma sessão. Agradecer aqui a presença de todos os vereadores, a presença dos nossos funcionários. Pedir desculpa pelo tardar do horário, que nós tivemos uma reunião com o prefeito antes da sessão, acabou atrasando um pouquinho o início da sessão, mas mais um dia com os trabalhos desta casa concluído e 3 projetos apreciados. Temos mais um projeto que foi para leitura hoje, que vai estar à disposição das comissões e dos vereadores na Secretaria da Casa, que provavelmente estará indo para a pauta da próxima sessão. Muito obrigado e, com a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado.